Você viu? Aí na doutora Almeida com a Prudente. Edson 1040, tudo bem, Edson? Dona Lurdinha Martinelli, Nelly. Alô, alô, Major Doná. Esposa Elaine. Rogério Núcio, miséria. Nelson Porcari, tudo bem, Nelson? Grande Nelson Porcari, bom dia. Hélio Massa, tudo bem, Hélio Massa? Família Mastrangelo aí na Vila Progresso. Dona Vanira e sua netinha Maria Elisa, um bom dia, Dona Maria. Dona Vanira, tudo bem? Pedro Prioli, cabeleireiro das multidões da Pirapora. Manu, antigo administrador do cemitério Montenegro. Bom dia, Manu. Flávio Bertolo, meu querido amigo da Jundianel. Alô, 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 Flávio. Tudo bem? Felicidades. A todo mundo aí, o nosso querido Jorginho também. Jorge Dudai. Felicidades a você. A nossa querida Neuza. Oi, dona Neuza. Dona Estela, dona Luísa, Claudemir Favalim, todos vocês aí recebendo o nosso abraço carinhoso, e eu vou oferecer uma música especialmente para todo o público ouvinte da Rádio Cidade Jundiaí. Palmeira Ibiá, interpretando Couro de Boi.
Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos não trata um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Vão se manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, o veinho foi falar:
para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje é que da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi acabei de curtir, pra lhe servir de coberta, aonde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu metade daquele couro. Chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Seu menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade do couro vou dar pro senhor levar.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Revista Musical.
Vamos em frente, meus amigos. Jundiaí marcando 6 horas mais 35 minutos. Trabalhador, não perca a sua condução. Alô, alô, estudante, se preparando para a volta às aulas. As escolas municipais de Jundiaí estão sendo reformadas, ampliadas, pintadas para a satisfação dos alunos. Alô, alô, alô. 6 horas 36 minutos. Nós vamos ter uma carreata aqui em Jundiaí no dia 16. E o coordenador do movimento Jundiaí Conservador, Alex Timóteo, tá aí, vai falar conosco aí esse acontecimento tão importante. Alô, alô, Adilson Rosa. Adilson Rosa, bom dia. Também. Adilson Rosa é amigo do Flávio Bolsonaro, né? Você conhece o Adilson Rosa? É o pescador. Ele foi conosco no Pantanal também. Alex, bom dia. Tudo bem com você, Alex Timóteo?
Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você nessa manhã.
Ô, Alex, você está anunciando essa carreata aí que vai acontecer dia 16? Carreata grande, é?
Isso, nós vamos nos unir com os brasileiros que entendem que o Brasil precisa de outros rumos, entender que o Brasil, ele passa por algumas dificuldades e queremos um novo governo para o próximo 4 anos.
Mas vocês recebem aí adeptos desse governo, daquele governo, do outro governo, todos os governos, né?
Isso, essa carreata é uma carreata muito, muito...
Suprapartidária.
Suprapartidária, isso. Ela é aberta a todos que estão comunga de um país que quer responsabilidade fiscal, que quer um país com novos olhos para a economia, que não aguenta mais o aumento de tributo, né? Todas essas pessoas que querem um país diferente são muito bem-vindas a participar da carreata, outros candidatos. Então é uma carreata dos brasileiros indignados com o atual governo.
O Alex Timóteo, nós precisamos aqui na nossa região, Jundiaí região, Vaze, Jarinu, Campo Limpo, Itupeva, Louveira, Cabriúva, ter os nossos representantes também, né? Deputado federal e estadual.
Com certeza.
Isso daí faz uma diferença muito grande, porque as emendas parlamentares hoje têm um sucesso, esse dinheiro aí. Nós temos o Hospital de Várzea Paulista precisando de verba, o Hospital São Vicente precisando de verba, todos os hospitais, Santa Casas, né? E tantas coisas. E a representação, que é tão importante, porque Jundiaí é uma das principais regiões que existe no Brasil, uma das arrecadações mais grandiosa que temos aqui neste território, e não temos o representante à Câmara Federal. A voz de Jundiaí na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, Timóteo. Vamos eleger nossos deputados, né?
Com certeza, e por isso que eu estou fazendo um convite a todos, né? E uma mensagem muito clara: a carreata do dia 16/8, saída do Parque da Uva, ela comunga desse mesmo princípio, que a cidade precisa de representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E temos bons quadros na cidade. Nós temos pessoas com bom currículo para nos representar. E sem como dúvida. O senhor falou, outras cidades têm, o Sorocaba, por exemplo, tem 3 deputados federais e outras cidades, e isso, esses deputados lá, eles trazem recursos para a sua cidade, sabem ali do problema, como você falou, ali do Hospital de Várzea Paulista, eles sabem que ali precisa de investimento, sabem que no São Vicente precisa de investimento, conhecem, né, a realidade. E é uma colocação muito importante, ouvintes, que pensem nisso, né? Nós temos muitos quadros bons para a cidade de Jundiaí nos representar em Brasília e na Assembleia Legislativa.
Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que você transmitisse ao Dilson Rosa, esse moço que vem lutando tanto pelo bem-estar da população de Jundiaí e da região, o nosso abraço, o nosso carinho. A Dilson Rosa, um lutador incansável, muito jovem, foi vereador de Jundiaí, foi um grande secretário e merece todo o respeito e a consideração.
Com
felicidades
certeza.
A vocês, o Alex Timóteo. E vamos falar sempre aí, porque esses assuntos aí interessam todo o povo de nossa cidade e nossa região, não é verdade?
Sem dúvida. E agradeço essa oportunidade e falar aos que pensam diferente desse governo que está aí. Se você é contra o governo, se você acredita que o Brasil precisa de outro rumo, o Flávio Bolsonaro, ele é uma pessoa que nós acreditamos que vai levar 4 anos do Brasil em uma prosperidade. Por isso que convidamos para o dia 16/8, né, às 10 horas da manhã, saindo do Parque da U, dessa carreata em apoio ao Flávio Bolsonaro. Queremos outros rumos. Todos serão bem-vindos.
Legal. Alex Timóteo, forte abraço a você, sempre é bem-vindo aqui na Rádio Cidade. Felicidades, viu? Bom dia.
Bom dia para o senhor e a todos os ouvintes.
Ouvimos o Alex Timóteo aí, coordenador do movimento Jundiaí Conservador, convidando todos para essa carreata no dia 16/8. Vamos lá, meus amigos. Rádio Cidade Jundiaí, uma gigante informando o tempo todo. 6:41. 6:41. E pessoal que estava sem água lá no Vetor Oeste ontem, hoje já normalizado. Felicidades a vocês, viu? Vetor Oeste é o vetor que mais cresce em nossa cidade. Alô, alô, alô. Vamos lá, meus amigos. O que mais temos aqui de bom? Acidente de trânsito. Olha, o Detran de São Paulo está observando, através de uma pesquisa, álcool no volante. Segundo a pesquisa do Detran, muita gente com o caco cheio, né? Com álcool no, na cabeça, dirigindo e causando acidentes. E a Polícia Militar foi avisada e está fazendo rondas por aí. Então, muito cuidado, meus amigos. É tão simples. Beber, tudo bem. Não dirija, que pode causar e tem causado muitos acidentes. Tá? Muitos acidentes. Ventos de 120 km por hora mobilizam gabinete de crise da Defesa Civil. Olha, meus amigos, há poucos tempos, eu entrevistava aqui o Miguel Haddad, e o Miguel falava sobre este momento em que o mundo está vivendo. E olha, o terremoto do Japão ontem não foi brincadeira. Nesses dias na Venezuela, que barbaridade. Em outras partes do mundo. É como disse o cientista em entrevista à Folha de São Paulo. Estamos num perigo de eliminar da face da Terra o ser humano com essas coisas que vêm acontecendo no mundo todo. Tá? É barbaridade. Quanta gente morrendo no Japão, destruindo shoppings e prédios derrubando. Coisa fenomenal. Tá? Esse da Venezuela ainda não foi contabilizado todas as pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que morreram. É um negócio extraordinário. Ruim mesmo. Vamos com calma. Não mexendo mais nas nossas florestas. Plantando árvores. Alô, alô. Procon Jundiaí registra queixas contra desentupidoras. Fique atento para as regras, tá? Meninas podem ter curso grátis de futebol em Jundiaí. Jundiaí recebe etapa da cozinha itinerante agora no mês de agosto. Guarda Municipal de Jundiaí garante aos moradores com patrulha de proteção à pessoa idosa. Um trabalho espetacular da nossa Guarda Municipal, protegendo os senhores idosos. Dupla de peruanos é presa roubando passageiros de ônibus em Jundiaí. Olha, meus amigos, outro dia foi uma dupla de venezuelanos. Depois colombianos. E agora peruanos. Presa roubando passageiros de ônibus de Jundiaí. Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na manhã de ontem, cidadãos peruanos que vinham roubando passageiros. O que que esses caras vêm fazer aqui, venezuelano, colombiano, venezuelano e tudo roubar? Oh, meu Deus do céu. Mulher tira a roupa a ser flagrada no tráfico de drogas em Jundiaí. Ficou pelada. Oh, meu Deus do céu. E ninguém quer ver nada com isso daí, viu? Mega Sena acumula em 86 milhões para esta quinta-feira. A Caixa Econômica Federal sorteou nesta terça o concurso 3037 na Mega Sena. Grande. Tribunal Superior Eleitoral firma parceria com as redes sociais para as eleições. Gestão Rodolfo João Paulo atinge 94% de aprovação, diz pesquisa. Professor Rodolfo Braga, de uma trajetória política em Várzea Paulista, grandiosa. Iniciou suas atividades como vereador à Câmara Municipal. Ali foi eleito seu presidente e sempre administrou a Câmara Municipal de Várzea Paulista de portas abertas. Quem quisesse conversar com o professor Rodolfo Braga, quando presidente da Câmara Municipal, era ouvido por todos. Ali nascia o grande líder, que depois foi secretário da Educação em diversas oportunidades. Professor Rodolfo Braga hoje colhe os louros da vitória. 94% de aprovação. Parabéns, professor Rodolfo. Saúde confirma novo caso de sarampo e adota vacinação para São Paulo, Guarulhos e São Bernardo. A vacinação é tão importante para todos. Alô, alô, alô. Lana Bittencourt, uma das vozes mais gloriosas que o Brasil conheceu, nos deixa esta marca, esta música de um filme do Mazzaropi, Ave Maria. Vamos ouvir a grande cantora brasileira, Lana Bittencourt.
Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem o vento conduz. A vós, Virgem Maria, rogai por nós. Larari, larari. Seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
E aí, marcando 6:54 no ar. Primeira página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para as principais notícias desta edição. Dupla de peruanos é presa roubando passageiros de ônibus em Jundiaí. Guarda Municipal garante acolhimento aos moradores com patrulha de proteção à pessoa idosa. Jundiaí recebe etapa da cozinha itinerante agora em agosto. Meninas podem ter curso grátis de futebol em Jundiaí. Procon Jundiaí registra queixa contra desentupidoras. Fique atento para contratá-los. Ventos de 120 quilômetros por hora mobilizam gabinete de crise da Defesa Civil. Rio Grande do Sul debaixo d'água. Contas de água do DAE terá mudanças atendendo nova legislação. Mulher é atacada pelo ex-marido dentro de instituição em Jundiaí. Prefeitura investe em campanha contra abuso sexual de crianças. Lei obriga depósitos de sucatas a fornecerem imagens a Guarda Municipal. A campanha contra abusos sexuais de crianças setada pela Prefeitura de Jundiaí merece todo o respeito e consideração de todos. É uma campanha que identifica os abusadores e 90% dos casos acontece dentro de casa. Isto não pode continuar. E a Prefeitura de Jundiaí toma as providências instalando uma comissão para tratar desse difícil caso. Notas de falecimento. Faleceu Clotilde dos Santos Lázaro. Tinha 91 anos, era viúva, moradora do Medeiros. Velório a partir das 7 horas no centro, sepultamento às 14 horas, cemitério Parque dos Ipês. Diane de Couto, 36 anos, solteira da Vila Popular em Várzea Paulista. Velório às 11 horas, sepultamento 14 horas, cemitério Monte Negro. Benedita Nunesi Messias. Dona Benedita tinha 98 anos, era viúva, morava na cidade Santos Dumont. Velório às 10 horas no centro, sepultamento às 15 horas no Nossa Senhora do Desterro. E faleceu senhora Ana Fredo, 97 anos, viúva, moradora na Vila Progresso. Velório às 10 horas, sepultamento às 13 horas, cemitério Parque dos Ipês. 6:59. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página. O primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade. Ação e Informação. Primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, quarta-feira, 29 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, ao nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, é bom estar com vocês novamente e bom dia a todos que acompanham a cidade.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Motorista embriagado e sem carteira nacional de habilitação bate em 5 carros, atropela a moto e só para em muro de casa em Itupeva.
Suspeito de tentar evitar abordagem da polícia, fingindo estar acompanhando idoso em Jundiaí.
Homem é preso suspeito de chutar barriga da companheira em Itatiba.
Idoso morre dias após ser espancado em Jundiaí.
Caminhão atravessa canteiro central, bate em carro e deixa 4 pessoas feridas em Dayatuba.
Agora as manchetes do esporte.
Santos vence o CV e carimba vaga para oitavas de final da Sul-Americana.
Paulinho não enfrentará o Vitória e Flaco Lopes puxa lista de novidades no Palmeiras.
Memphis tem data para se reapresentar ao Corinthians.
São Paulo e Caleri avançam por renovação de contrato.
STJD pune Vitor Gabriel com 6 jogos e suspensão de até 180 dias por entrada em Gabriel Peck.
FIFA estuda privatizar Copa do Mundo e europeus ameaçam boicote.
Destaques do noticiário geral.
Durigan afirma que desenrola será prorrogado até 31 de agosto.
FGTS, 138 milhões de trabalhadores receberão 13 bilhões de reais de lucros.
Estados Unidos prorrogam emergência nacional sobre Brasil por 1 ano.
Terremoto provoca explosão em shopping no Japão.
Jundiaí avança em levantamento epidemiológico de saúde bucal.
Forças Armadas dos Estados Unidos dizem ter interceptado um ataque surpresa do Irã.
Moraes dá 48 horas para a defesa esclarecer se Bolsonaro autorizou o vídeo por inteligência artificial.
Menino autista não verbal que estava desaparecido encontrado morto.
Tempo e temperatura.
A quarta-feira em Jundiaí será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 13 graus, a máxima pode chegar a 29. Umidade do ar varia entre 35 e 84%. Estamos no inverno, a lua é crescente. O sol nasceu às 6h44 e se põe às 17h44.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira R$ 5,12, uma alta de 0,20%. O euro foi cotado a 5,83, uma alta de 0,35%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em alta de 0,7%, operando a 176.564 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilande Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O governo federal vai prorrogar até 31 de agosto o prazo para adesão ao novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas que terminaria em 3 de agosto. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, depois de uma reunião com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo Durigan, a decisão permitirá que pessoas ainda em processo de renegociação resolvam pendências bancárias e depois possam se enquadrar nas condições do programa de financiamento para a troca de carros e motos. A prorrogação será formalizada por um ato assinado pelo ministro e levará o programa até o fim da vigência da medida provisória que instituiu a nova rodada do Desenrola. Durigan disse que não haverá mudanças nas regras, ampliação das condições ou novas restrições aos participantes. De acordo com o ministro, a extensão não exigirá novos aportes ao Fundo de Garantia de Operações, nem recursos adicionais do Tesouro Nacional. Durigan afirmou que pouco mais de 9 milhões de famílias já foram beneficiadas pelo Desenrola. Desse total de 9 milhões, 2,5 milhões renegociaram dívidas bancárias, pagaram os acordos à vista e recuperaram sua condição de acesso ao crédito. Outras 1 milhão e 600 mil pessoas renegociaram os débitos e estão pagando os valores de forma parcelada. Com isso, mais de 4 milhões de pessoas fecharam acordos diretamente com as instituições financeiras. O balanço também considera cerca de 5 milhões de pessoas que deixaram os cadastros de inadimplentes depois da retirada de registros relacionados a dívidas de pequeno valor. O ministro disse ainda esperar que a prorrogação permita ao programa alcançar a marca de 10 milhões de beneficiários. Segundo ele, a ampliação do prazo foi solicitada por bancos e por pessoas interessadas em concluir as renegociações. Os Estados Unidos prorrogaram por mais um ano a emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor a declaração originalmente estabelecida em 30 de julho de 2025. O aviso foi publicado nesta terça-feira, dia 28. A medida, no entanto, não tem relação com o tarifaço e não cria novas sanções. Trata-se de uma exigência da lei norte-americana que determina a renovação anual das declarações de emergência para evitar expiração automática. Segundo o documento assinado pelo presidente Donald Trump, permanecem válidas as razões que embasaram a declaração de emergência. O texto fala em ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, e cita o governo do Brasil como responsável. De acordo com as justificativas dadas pela Casa Branca, as práticas brasileiras infringem os direitos de livre expressão de cidadãos norte-americanos, violam os direitos humanos e prejudicam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas. O documento ainda fala em censura, intimidação por motivação política e abusos de direitos humanos, e classifica como perseguição política as sanções contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família e seus seguidores. Os Estados Unidos anunciaram na última quinta-feira, dia 23, a aplicação de uma nova sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de que o Brasil não adota mecanismos eficazes para impedir a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A tarifa se soma à sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros em vigor desde o último dia 22. Com isso, parte das exportações do Brasil para o mercado estadunidense poderá enfrentar tributação de até 37,5%. A Caixa Econômica Federal vai creditar 13,04 bilhões de reais do lucro do FGTS diretamente nas contas vinculadas dos trabalhadores para distribuição de resultado. Cerca de 138 milhões de trabalhadores devem receber o crédito. Nesta terça-feira, dia 28, o Conselho Curador do FGTS definiu que 89% do lucro do exercício de 2025, que alcançou 14,7 bilhões de reais, deve ser distribuído entre os cotistas. A Caixa Econômica Federal vai começar os procedimentos para o crédito logo após a publicação da resolução no Diário Oficial da União. Para calcular o valor a ser creditado, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, pelo índice de 0,01868341, é 0,01868341. Quem tinha, por exemplo, 10 mil reais em 31 de dezembro de 2025, vai receber R$186,83. Já quem tinha R$1.000 receberá R$18,68. O valor referente à distribuição dos lucros passa a compor o saldo das contas vinculadas e só pode ser sacado nas situações previstas na Lei 8036/90, como nos casos de demissão sem justa causa, saque aniversário, aposentadoria e outros itens relacionados na Lei 8036. Do contrário, ele continua depositado na conta do FGTS. A Secretaria de Promoção da Saúde concluiu mais uma etapa do levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em Jundiaí, retomado após 11 anos. Ao todo, 2.650 pessoas foram avaliadas por cirurgiões, dentistas e auxiliares de saúde bucal da rede municipal em uma ação que fornecerá um retrato atualizado das condições de saúde bucal da população usuária do Sistema Único de Saúde. Do total de participantes, 1.522 crianças foram avaliadas em escolas do município e 1.128 adolescentes e adultos passaram pela avaliação das unidades básicas de saúde, contemplando diferentes faixas etárias e regiões de Jundiaí. Com a conclusão da coleta de dados, todas as informações foram organizadas e encaminhadas à equipe, coordenada pelo professor e sanitarista Antônio Carlos Fria, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, parceira técnica do projeto responsável pela análise epidemiológica dos resultados. O estudo integra uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a Universidade de São Paulo, a USP. Após a consolidação das informações, os resultados serão apresentados ao município e servirão de base para o aprimoramento das ações e dos serviços de saúde bucal ofertados a toda a população.
7:14 na cidade, preços de alimentos desaceleram a inflação no mês de julho. Alan Barbosa.
O preço dos alimentos ajudou a segurar a inflação, segundo a prévia do IPCA 15 do mês de julho, divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Comer em casa ficou mais em conta devido à queda nos preços do tomate, 19,95%, a batata inglesa caiu 10,03% e do café moído, uma queda de 3,13%. Especialista em finanças e investimentos, Benny Fard detalha que a prévia do mês é menor do que se esperava.
Em julho havia uma previsão de 0,41% de inflação para o mês. E o que a gente tem percebido é uma desaceleração para algo como 0,06%, num volume muito menor do que havia sido projetado. E a gente tem o grupo alimentação e bebidas puxando a queda, um recuo de cerca de 0,66%, concentrado em itens como tomate, batata inglesa e café moído. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em torno dos 4,52%, uma desaceleração ante aos 4,8% projetados no mês passado, junho.
Se confirmada a inflação de 0,06% em julho, o IPCA somará 3,51% no ano. A economia brasileira tem mais 5 meses até o final de 2026 para manter a inflação em declínio e não ultrapassar o teto da meta máxima definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%. De acordo com Benny Fard, o Boletim Focus refez a previsão da inflação de 5,33% para 5,12% no ano, índice ainda acima da meta.
Para que a inflação feche dentro da meta nesse ano de 2026, seria necessária uma desinflação bem mais acentuada nos próximos meses do que a mediana marcada atualmente. Uma trajetória que depende de fatores ainda incertos, como a evolução do choque do petróleo ligado à guerra Estados Unidos e Irã, e o comportamento climático do El Niño, que ainda não foi precificado sobre os alimentos, além, naturalmente, da postura do Copom. O Copom, semana que vem, se reúne e deve sinalizar uma eventual corte de taxa básica de juros, mas ainda não é consenso se a decisão vai ser tomada.
A capital com maior índice de inflação acumulado no ano é Recife, 4,25%. Com menor índice é Curitiba, 2,76%. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
7:17.
Quarta-feira, dia 29. E quinta-feira, dia 30, trará chuvas fortes e rajadas de vento, segundo informa a Defesa Civil local. Diante da previsão, O órgão disse que ativará o gabinete de crise para monitorar os fenômenos e agir rapidamente em resposta às ocorrências que surgirem. A Baixada Santista e a região metropolitana da capital serão as mais atingidas pela intensidade dos ventos. Nessas áreas, as rajadas poderão chegar até 90 km por hora, velocidade que pode causar queda de árvores e postes, destelhar casas, provocar cortes na energia elétrica e problemas de mobilidade urbana. De acordo com a Defesa Civil, nas demais regiões do estado de São Paulo, a ventania deve chegar até 70 km por hora, dependendo da região. Chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios também, devem atingir diversas áreas do estado de São Paulo. O litoral terá a chance de aumento de riscos de ressaca e agitação marítima. As autoridades alertam que, durante as rajadas de vento, as pessoas evitem estacionar veículos ou mesmo ficar próximas a áreas arborizadas. O ideal também é ficar longe de estruturas metálicas, placas e outros objetos que possam ser arremessados pelo vento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, dia 28, o envio do inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República, após o parlamentar deixar de comparecer ao depoimento marcado pela Polícia Federal. Segundo o magistrado, ficou demonstrada a intenção do investigado de não prestar esclarecimentos, apesar de ter sido intimado. Agora, a Procuradoria-Geral da República terá 15 dias para se manifestar sobre os próximos passos da investigação. A investigação foi instaurada para apurar a suposta prática do crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal concluiu o relatório final do caso em 26 de junho, mas a Procuradoria-Geral da República solicitou novas diligências, entre elas a oitiva de Flávio Bolsonaro. O pedido foi acolhido por Moraes no início de julho. De acordo com o despacho, a Polícia Federal ofereceu ao senador a possibilidade de indicar data e horário para prestar depoimento, conforme prevê o Código de Processo Penal. No entanto, segundo certidão da autoridade policial, Flávio Bolsonaro recusou o agendamento, inclusive na modalidade por videoconferência. Diante disso, a Polícia Federal marcou depoimento para esta terça-feira, dia 28, às 14 horas, e intimou formalmente o parlamentar. Pouco antes do horário previsto, Flávio Bolsonaro apresentou seus argumentos por escrito, mas voltou a não comparecer à sede da corporação para ser ouvido. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que a conduta do senador evidencia a intenção de não prestar depoimento e, por esse motivo, determinou o retorno dos autos à Procuradoria-Geral da República para que o órgão decida quais providências deverão ser adotadas na continuidade da investigação.
Olha a hora certa, 7:21, medida do governo abre oportunidades para o setor produtivo. Valquíria Rios.
A ampliação das compras feitas pelo governo de produtos fabricados no Brasil pode abrir novas oportunidades para a indústria nacional. A medida está entre os destaques da sexta edição do Boletim Radar da Indústria. O analista da Confederação Nacional da Indústria, Rodrigo Cury, explica que a nova resolução do governo federal aumenta a competitividade dos produtos brasileiros. A medida faz parte das ações da Nova Indústria Brasil, a NIB.
Esse instrumento é um instrumento de extrema importância, né, para as compras públicas. Ele dá competitividade, na verdade, para os produtos nacionais, pois ele permite que, numa licitação de compra pública, um produto nacional possa ter até 10% de um preço maior do que o produto importado. Se esse produto nacional for fruto de desenvolvimento de tecnologia de inovação, ele pode ter até 20% a mais do preço.
Segundo a CNI, a chamada ampliação das margens de preferência fortalece a indústria brasileira ao criar um mercado potencial maior para empresas nacionais, especialmente nos setores de máquinas, equipamentos e tecnologias. O analista Rodrigo Cury destaca que a continuidade das ações é fundamental para que a política industrial alcance seus objetivos.
A NIB, ela já conseguiu mobilizar próximo de 750 bilhões em recursos. Essa medida é um pouco suficiente para atingir todos os resultados que a política industrial busca atingir, né? Então, assim, um dos elementos, acho que mais importantes, é a continuidade. São projetos que têm longa maturação, eles demoram para trazer os resultados, né, em termos de produtos industriais, em termos de retornos de renda. Então, é importante criar um ambiente em que esses recursos possam ser constantemente providos para a indústria.
O Radar da Indústria também destaca o avanço do marco legal da política industrial no Congresso Nacional. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados estabelece objetivos, metas e indicadores para as políticas industriais brasileiras. Para a CNI, a medida pode ajudar a transformar a política industrial em uma agenda permanente de Estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
7:23.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, repudiou nesta terça-feira, dia 28, as ofensas contra o Brasil proferidas pelo presidente da Argentina, Javier Milei, durante a convenção partidária do Partido Liberal no último sábado. A convenção oficializou a candidatura à presidência da República do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso e condenado por tentativa de golpe de Estado, entre outros delitos. Em entrevista após evento na capital paulista, Geraldo Alckmin ressaltou que o líder argentino cometeu uma intromissão em assuntos internos do Brasil de maneira absolutamente grosseira. Alckmin não respondeu diretamente se a postura de Milei poderá afetar as relações comerciais entre os dois países, mas destacou que o Brasil é o país que mais compra produtos argentinos e o maior parceiro comercial da Argentina. No último sábado, em São Paulo, o presidente da Argentina ofendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros termos, dizendo presidiário. Além disso, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo careca. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou no último domingo, dia 26, o embaixador da Argentina no país, Daniel Raimondi, e transmitiu ao diplomata estrangeiro a repulsa do governo brasileiro à fala do presidente argentino.
Olha a hora certa aqui, agora 7:25 na cidade. Vamos chamar ele agora, o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Mariland Hick.
Existe um confronto diplomático no ar entre Estados Unidos e Brasil. Mais precisamente, não há um confronto só diplomático. Há um confronto político, há um confronto econômico, há um confronto até cultural. E o confronto não é entre Estados Unidos e Brasil, é entre Lula e Trump. Dados do Fundo Monetário Internacional, organismo das Nações Unidas, tradicional por fazer pesquisas econômicas mundiais. Vamos aos dados. Os Estados Unidos fecharam 2025 com uma produção de 30,6 trilhões de dólares. E o Brasil, em dólar, é o FMI que transforma os reais em dólar para divulgação. Então, repetindo, os Estados Unidos 30,6 e o Brasil 2,26 tri de dólares. Trilhões, tri de triplex. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. O Brasil já passou da décima. hoje talvez 13ª ou 14ª economia do mundo. A economia dos Estados Unidos é 14, 15 vezes maior que a do Brasil. A economia do Brasil é 7% e pouco da economia dos Estados Unidos. O que o Brasil produz num ano, os Estados Unidos produzem em menos de um mês, mais ou menos 27, 28 dias. Mais ainda, a moeda brasileira é o real, só conhecida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o dólar, mundialmente conhecido. Vamos terminar com uma frase do José Saramago. Veja a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Ele fala o seguinte, Saramago: Brasil